We're all looking to make more sustainable choices, but making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. The twigs and leaves in your yard aren't exactly comfortable, and while mud does perfectly contour the feet, it doesn't score high on the durability front. But thanks to Allbirds, you can skip all the backyard experimentation. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the sciencey stuff like research and testing to create shoes from natural, sustainable materials. And their innovative processes mean using less of the bad stuff and more of the good, while making shoes unlike any other. Like the Plant Pacer, made with 100% plastic-free plant leather. The Tree Dasher, a running shoe made from eucalyptus tree fiber. And from sugarcane, they've made the Superlight, their lightest shoe ever by weight and carbon footprint. It's not rocket science, it's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're supernatural. Find your perfect pair at Allbirds.com today. That's Allbirds.com.
Começa agora mais um episódio do podcast Horizonte de Eventos, com Sérgio Sacani.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani. Sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube e trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. E no programa de hoje vamos falar sobre a missão JUICE da Agência Espacial Europeia, a ESA, uma missão que será enviada para estudar as luas congeladas de Júpiter, mas com o foco em uma delas, que vocês vão saber qual é, além de estudar uma outra, que é muito pouco estudada. Existem vários detalhes. Será que ela vai procurar por vida? Será que ela pode achar vida? Por que ela vai demorar tanto? Por que a JUICE, por exemplo, não vai orbitar a Europa? Tudo isso existe um porquê. Como que a missão vai terminar depois? Tudo isso vai ser retratado aqui nesse programa. Faz tempo que a gente não vai para Júpiter, hein? E agora chegou a vez de irmos de novo com a missão JUICE da Agência Espacial Europeia. Então, se prepare, pois chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro. Em 1610, talvez na varanda de sua casa, com vista para o rio Bacchiglione, em Pádua, casa que hoje ostenta uma placa em homenagem às suas descobertas revolucionárias, Galileu Galilei dirigiu sua luneta primitiva, que ele descreveu no livro Sidereus Nuncius como um excelente instrumento, em direção ao brilhante planeta Júpiter. E a partir daquele momento, tudo mudou. Três estrelinhas, assim escreveu Galileu, estavam perto do planeta. Visíveis apenas através de um telescópio, seu primeiro pensamento foi que talvez fossem estrelas do fundo do céu, mas pareciam erradas, de alguma forma. Por um lado, elas apareceram em uma linha paralela à eclíptica e ao redor de Júpiter. Então, em visões subsequentes, nos dias que se seguiram, Galileu ficou chocado ao descobrir que as três estrelas se tornaram quatro e que estavam mudando de posição conforme se moviam em torno de Júpiter. Sol, a Lua e o planeta e as estrelas fixas, até naquele momento, giravam em torno da Terra. Somente Nicolau Copérnico e seu bando de heliocentristas ousaram desafiar essa ortodoxia. No entanto, aqui, claro, como o dia através do seu telescópio, Galileu viu corpos celestes girando em torno de outro corpo celeste e não em torno da Terra. Nomear corpos celestes raramente pegava. Basta perguntar a William Herschel, 171 anos depois, quando ele tentou dar o nome Urano para o planeta descoberto em homenagem ao rei George III. Um astrônomo alemão chamado Simon Marius, que possivelmente observou esses quatro objetos ao redor de Júpiter em 1609, até mesmo antes de Galileu, mas o problema é que ele não publicou essas descobertas. Em vez disso, ele seguiu a sugestão de Johannes Kepler para nomeá-los em homenagem aos amantes de Zeus. Júpiter é a versão romana de Zeus. Então, as luas, ou aqueles objetos que eles estavam vendo ao redor de Júpiter, Simon Marius resolveu dar o nome de Io, Europa, Ganímedes e Calisto. Hoje, nós as conhecemos como as quatro maiores luas de Júpiter. Júpiter hoje, que ostenta 92 luas ao seu redor, mas a maioria são pequenos pedaços de rocha com poucos quilômetros de diâmetro. Breves visitas feitas pelas sondas Pioneer e Voyager da NASA na década de 1970 mostraram que o interior da Lua Io era rochoso e vulcânico, com nuvens de enxofre sendo lançadas ao espaço. Mas as outras três luas é que chamavam muito a atenção. Elas eram luas congeladas, talvez não inteiramente. Europa, em particular, parecia muito mais estranha. De um branco leitoso, sua superfície tinha poucas crateras, indicando um grau significativo do que a gente chama de ressurgimento, que removeu crateras mais antigas. Longas fraturas e terreno caótico falavam de uma casca de gelo dissociada do que espreitava em seu interior. Na década de 1990, a espaçonave Galileu da NASA, que tinha um nome maravilhoso, chegou a Júpiter e encontrou mais evidências de que Europa continha um oceano, talvez a não mais de 25 quilômetros abaixo da sua superfície, onde há água e onde, logicamente, poderia haver vida. Europa, de repente, superou as listas de alvos dos astrobiólogos. Europa roubou o show. Tanto que a NASA está enviando uma espaçonave dedicada a ela, chamada Europa Clipper. Essa missão deve ser lançada em 2024. Mas e Ganímedes e Calisto? Já vimos que Io era rochoso, tinha vulcões. Europa era esse satélite ou essa lua mais estranha. E Ganímedes e Calisto? Em particular, Ganímedes, que é a maior lua do Sistema Solar, maior até mesmo que Mercúrio, mesmo com 5.268 quilômetros de diâmetro, tem seu próprio campo magnético intrínseco e é a única lua do Sistema Solar a ter essa característica. A espaçonave Galileu também encontrou evidências de que Ganímedes e possivelmente Calisto abrigam oceanos profundos como Europa. Ou seja, a partir de então, de todas essas descobertas, esses satélites começaram a chamar muito a atenção. Durante então a primeira década do século XXI, tanto a NASA como a Agência Espacial Europeia trabalharam juntas em uma proposta de missão conjunta chamada Europa Jupiter System Mission, ou EJSM Laplace, que seria composta por dois orbitadores, um iria orbitar a Europa e o outro iria orbitar Ganímedes. Porém, como a gente sabe, missões espaciais são muito complicadas, precisam passar por muitas aprovações e precisam de muita grana. Então, problemas de financiamento fizeram com que a NASA se retirasse do processo. E isso aconteceu em 2015, quando ela mudou e ela teve então a ideia de criar a Europa Clipper em menor escala. A ESA ficou lá sozinha, então ela resolveu retrabalhar a proposta da EJSM Laplace e transformar ela na missão JUICE, que quer dizer Jupiter Ice Moons Explorer. Portanto, depois de todo esse tempo, agora, em abril, mais precisamente no dia 13 de abril de 2023, a JUICE será lançada a bordo de um foguete Ariane 5, direto do Espaço Porto, na Guiana Francesa, em Kourou, na Guiana Francesa, e embora inclua sobrevoos de Europa e Calisto, quando chegar ao sistema Joviano, para quem não sabe, é assim que a gente chama o sistema de Júpiter, em julho de 2031, seu alvo principal será Ganímedes, quando a sonda entrará em órbita dessa gigantesca lua. Ganímedes é um objeto muito interessante e intrigante por muitas razões, disse Claire Vallat, que é a cientista de operações científicas da JUICE na ESA. Tem características geológicas mistas em sua superfície. Partes dela são mais parecidas com Calisto, muito antigas, cheias de crateras, mas também há alguns sinais de ressurgimento que são mais semelhantes com o que a gente vê em Europa. Portanto, Ganímedes está um pouco no meio em termos de geologia, o que pode nos dar uma compreensão dos diferentes processos que ocorrem nas luas e ver diferenças entre eles. Entre 2031 e 2034, a JUICE irá realizar 2 sobrevoos por Europa, 21 sobrevoos em Calisto e 12 sobrevoos em Ganímedes antes de entrar em órbita ao redor dessa maior lua. seu primeiro sobrevoo de Ganímedes, usará a gravidade da Lua para colocá-la em órbita ao redor de Júpiter. Seus dois sobrevoos em Europa ocorrerão em julho de 2032, durante os quais ela se concentrará em estudar as rachaduras intrigantes que existem na superfície e que podem atuar como zonas tectônicas, onde o gelo antigo sofre subducção e o material então é reciclado e expelido, fornecendo um canal entre a superfície e o oceano submerso. Enquanto isso, sobrevoos subsequentes da grande lua mais externa, Calisto, colocarão a Juice em uma órbita com grande inclinação em relação ao plano do sistema joviano, permitindo que a espaçonave obtenha boas visões das regiões polares, tanto das luas como do planeta Júpiter. A maior parte dos sobrevoos de Calisto acontecerá durante o que chamamos de fase de alta latitude da missão, onde poderíamos abordar todos os objetivos científicos relacionados, olha só que legal, ao que a gente chama de caracterização 4D. Ou seja, não só uma caracterização espacial, vendo as feições geológicas, mas também temporal, ou seja, vendo como essas feições geológicas mudam com o decorrer do tempo. Também vai poder fazer esse estudo 4D da magnetosfera de Júpiter e também estudar as auroras. Tudo isso disse a Claire Vallat. Muitas vezes parece que Calisto é injustamente desconsiderado. Não é tão grande, não é tão complexo quanto Ganímedes, não tem um sedutor potencial de habitabilidade como Europa e não tem vulcões ativos como Io. Sendo a lua mais externa das quatro luas, né, e orbitando Júpiter a 1,8 milhão de quilômetros, ela não sentiu a mesma força gravitacional do que as suas companheiras. Como resultado, a sua superfície é muito mais antiga do que a das outras luas e, como tal, possui muitas crateras, não tendo sofrido aquele processo do ressurgimento por atividade tectônica gelada. Mas Calisto tem grandes mistérios. Quantos anos tem a sua superfície? A atividade tectônica já desempenhou um papel em Calisto? E a Lua tem um oceano profundo como suas irmãs Europa e Ganímedes? Juice dará a Calisto o que merece, com mais sobrevoos do que as outras duas luas, às vezes chegando a passar a 200 quilômetros da superfície. Em dezembro de 2034, será capaz de entrar em uma órbita elíptica ao redor de Ganímedes. Isso evoluirá de forma gradativa para uma órbita circular com uma altitude de 5 mil quilômetros, diminuindo posteriormente para apenas 500 quilômetros quando estiver chegando perto da fase final da missão. A espaçonave Galileu durou 8 anos em Júpiter, entre 1995 e 2003. A Cassini passou 13 anos em Saturno, entre 2004 e 2017. A Juno tem explorado Júpiter desde que chegou lá em 2016. No entanto, não haverá mais missão para Juice. Não haverá mais missão em aberto, não haverá mais extensão. A sua órbita em torno de Ganímedes decairá naturalmente e, dependendo de quanto tempo durará o seu combustível no seu propulsor, o fim da Juice deve chegar ali no começo do ano de 2035. E como que será o fim da missão? Ela irá colidir com a superfície de Ganímedes. A Juice passará cerca de 4 anos e meio no sistema joviano e cerca de 1 ano em órbita ao redor de Ganímedes, mas será uma aventura turbulenta. A Juice levará 10 instrumentos e um experimento. Esse experimento é chamado de PRIDE, que quer dizer Planetary Radial Interferometer and Doppler Experiment, em que a posição da espaçonave e também das luas será medida por radiotelescópios baseados na Terra, em Júpiter e suas luas geladas e, claro, nos seus oceanos. Tudo isso será alvo desse experimento. No entanto, em Europa, acredita-se que a camada de gelo acima do oceano tenha cerca de 25 quilômetros de espessura. Em Ganímedes, a camada de gelo pode ser ainda mais espessa, chegando a 150 quilômetros. Portanto, o arsenal de instrumentos que a Juice estará levando tentará medir esses oceanos não de forma direta, mas sim de forma indireta. Por exemplo, correntes elétricas em oceanos salgados podem gerar campos magnéticos e elétricos secundários em resposta ao campo magnético rotativo externo de Júpiter. Os pesquisadores vão usar um magnetômetro para medir esse campo magnético induzido perto de Ganímedes para então caracterizar o seu oceano subterrâneo, restringir a sua profundidade e a sua condutividade disse Valar. Além disso, a condutividade dessa camada pode ser inferida a partir da investigação de ondas de rádio e plasma, que é um outro instrumento da JUICE chamado RPWI. Também haverá pistas na superfície. Na Terra, a superfície, o manto e o núcleo giram no tempo um com o outro, mas nas luas geladas, a casca de gelo está essencialmente flutuando no topo de um oceano que é do tamanho do objeto. Portanto, diz que essa concha congelada está desacoplada do interior da Lua, e à medida que a Lua gira, essa concha congelada pode ficar um pouco para trás ou girar um pouco mais rápido, dependendo da influência que ela sofre ali de Júpiter. Portanto, para fazer
Trying to grab all the groceries in one trip? Oof, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today.
Imagens belíssimas, a JUICE usará uma câmera de alta resolução chamada Janus, que será capaz de resolver detalhes na superfície do tamanho de 7,5 metros em Ganímedes, uma ordem de magnitude melhor do que os melhores esforços já feitos pela espaçonave Galileu. Então, espere Ganímedes se transformar diante dos nossos olhos nos próximos anos. Lembrando que a sonda Galileu foi a sonda que fez imagens mais detalhadas de Ganímedes até hoje, e a Juno, né, que há pouco mais de um ano também fez imagens de Ganímedes. Mas a JUICE terá uma câmera com muita mais resolução para poder então registrar Ganímedes. Se a concha congelada de Ganímedes estiver desacoplada, isso deve ser evidente, onde as características da superfície aparecem a qualquer momento à medida que a Lua gira. Então isso também é uma coisa muito interessante. Isso pode fazer com que a superfície levante. Se não houvesse oceano profundo, as marés seriam muito menores. A JUICE levará um instrumento chamado Ganymede Laser Altimeter, ou GALA, que poderá estudar essa elevação e medir, então, como que a maré distorce a forma da Lua. Europa é bem conhecida por ser coberta por manchas de gelo sujo, que a gente chama, onde material lamacento subiu por convecção até a superfície, talvez de bolsões de líquido na camada de gelo ou até mesmo direto lá do oceano submerso. Ganímedes também possui manchas semelhantes, embora não sejam manchas tão bonitas como as de Europa, mas sugere que pode haver alguma conexão entre a superfície e pelo menos uma determinada profundidade ali do oceano e da sua concha congelada. Para isso, a JUICE levará um instrumento chamado RIME, Radar for Exploration of Ice Moons. Ele irá sondar até 9 quilômetros de profundidade na camada de gelo. Olha isso que legal. Com radar, a gente consegue penetrar na subsuperfície, e esse radar vai conseguir penetrar 9 quilômetros na camada de gelo da Lua Ganímedes. Enquanto isso, um espectrômetro, chamado espectrômetro de imagem das luas e de Júpiter, ou MAGES, será capaz de identificar os diferentes tipos de gelo e de minerais na superfície de Europa, Ganímedes e Calisto, o que, por sua vez, fornecerá informações sobre a composição do interior dessas luas e fornecerá pistas sobre se eles contêm uma química complexa o suficiente, até mesmo, quem sabe, para sustentar vida microbiana. Faremos um inventário dos elementos fundamentais e das moléculas orgânicas essenciais para que a biologia ocorra, disse a Claire Valar. Também aprenderemos mais sobre essas três luas, Europa, Ganímedes e Calisto, especialmente sobre Ganímedes. Se tiver um ambiente estável por tempo suficiente, por exemplo, para a vida se desenvolver, e todas as demais características dessas luas. A ideia geral é entender como, nessas três luas, suas diferentes evoluções impactaram numa potencial habitabilidade. Uma coisa muito importante agora. Prestem muita atenção, porque já tem muita gente falando besteira por aí. A missão JUICE não será capaz de detectar vida, mesmo que os oceanos dessas luas sejam habitados. Para isso, para detectar vida, você precisa de uma missão no futuro, onde essa missão tem a capacidade de perfurar essa casca de gelo e obter amostras diretas do oceano dessas luas congeladas. O que os cientistas esperam é que a JUICE possa fazer é descrever se Ganímedes, por exemplo, poderia ser habitado. habitável. É aquele lance, né, de ter as condições para a habitabilidade. Em termos, por exemplo, de evidências de reações químicas que sustentariam a vida, semelhante à química que a gente encontra aqui nas fontes hidrotermais nos oceanos da Terra, onde a vida pode ter começado. Com a Europa Clipper, também chegará ao sistema um pouquinho mais para frente, da Juicy, apesar do lançamento um ano depois, né? Será um golpe duplo na exploração joviana na próxima década. Ou seja, na década de 2030, pessoal, Júpiter, o sistema Júpiter, né, o sistema joviano, e Vênus serão os planetas, né, os sistemas muito explorados. Lembrando que em Vênus nós vamos ter três missões, a Veritas, nós vamos ter a da 20 Plus, nós vamos ter a Envision da ESA. E em Europa, durante essa mesma década de 2030, nós vamos ter a Juicy e a Europa Clipper. Ou seja, vem muita novidade por aí. Nem todas as perguntas que nós construímos ao longo do último meio século, desde que a Pioneer 10 se tornou a primeira espaçonave a passar por Júpiter, serão respondidas. Mas a maioria delas poderá ser sim, preparando então o terreno para uma próxima geração de perguntas, que é o que normalmente acontece com missões espaciais, né? Elas respondem algumas coisas, outras elas não respondem, mas elas criam muito mais perguntas, e isso é que é interessante. Com sorte, a questão chave de saber se alguma das luas geladas poderia ser habitável será respondida positivamente, implorando para uma próxima grande questão: se são habitáveis, será que elas são habitadas? A Juicy pode ser lembrada como a missão que realmente pintou uma viagem verdadeira do sistema joviano, da mesma forma que a Cassini conheceu Saturno e suas luas de forma íntima. É uma missão fantástica para se trabalhar, disse a Claire Vallat sobre a Europa. A Juicy envolve muitas pessoas de vários países diferentes. Para quem não sabe, tem mais de 2 mil pessoas trabalhando na missão. Esses dados todos vão ser cruzados com outras sondas, com dados obtidos aqui da Terra, com radiotelescópios e com tudo mais. Ou seja, a partir da próxima década, descobriremos se todo esse trabalho gigantesco de mais de 2 mil pessoas valeu a pena ou não com a exploração do sistema joviano pela missão Juicy da Agência Espacial Europeia. Agora eu vou passar para vocês aqui, que eu reuni várias informações sobre a missão Juicy em forma de um material extra para que vocês tenham aí, porque são coisas muito importantes. Então, primeira coisa que nós vamos falar aqui é sobre as auroras de Ganímedes. Como eu já falei, Ganímedes é a única lua do sistema solar que tem o seu próprio campo magnético intrínseco, e isso traz consequências adicionais, criando o que a gente sabe, né? As auroras brilhantes à medida que partículas carregadas, presas no campo magnético maior de Júpiter, interagem com o envelope magnético de Ganímedes. É uma aurora, mas é uma aurora que ocorre de forma um pouco diferente. Não são partículas solares que interagem com as partículas no campo magnético, mas sim partículas do campo magnético de Júpiter que interagem com o campo magnético de Ganímedes. As auroras de Ganímedes já foram vistas anteriormente pelo espectrógrafo de imagem do telescópio espacial Hubble e passarão por um exame muito mais minucioso quando a Juicy chegar lá. Por quê? Já que ela vai estar ali, né, orbitando Ganímedes, imagina as imagens que ela vai fazer. E naquele esquema de você fazer medidas indiretas do oceano, lembra que eu falei para vocês? As auroras são excelentes para isso. Então, a Juicy vai usar as auroras de Ganímedes para explorar o oceano submerso que existe em Ganímedes e assim tentar caracterizar da melhor forma possível a sua estrutura. A amplitude de oscilação da aurora, ou seja, como a aurora pulsa, e isso está relacionado a uma resposta do campo magnético do ambiente joviano circundante, realmente vai dizer, no caso, né, se a camada de gelo, se a concha de gelo de Ganímedes está ou não está desacoplada do seu interior. Portanto, se houver uma camada líquida no meio, veremos uma variação na oscilação ser diferente do que seria se Ganímedes fosse totalmente sólido, totalmente acoplado, e é isso que os pesquisadores vão atrás. Então, esse aqui, um primeiro material extra sobre as auroras de Ganímedes que vão ser usadas, ou a variação no campo magnético que causa as auroras serão usados para explorar o interior do satélite, que é mais ou menos o que a Juno faz hoje para explorar o interior de Júpiter usando a variação no campo magnético. Agora, vamos tentar falar aqui para vocês um pouco de por que que a JUICE vai levar 8 anos para chegar em Júpiter. A missão JUICE, então, como a gente está vendo, vai fazer observações tanto de Júpiter como de 3 de suas luas oceânicas, Ganímedes, Calisto e Europa, e irá caracterizar no maior detalhe possível o que a gente chama de sistema joviano. Júpiter, em média, né, ele está a cerca de 715 milhões de quilômetros da Terra. Então, não dá para pular até lá, né? Muito mais que um pulo. Ou como diz os mineiros, né? É logo ali, né? Mas é bem ali mesmo, né? Mas outras missões, né, já fizeram essa viagem da Terra até Júpiter muito mais rapidamente do que a missão JUICE. Então por que que a JUICE vai demorar tanto tempo, né? Como se vê, um dos principais fatores que ditam o tempo de viagem para Júpiter é se uma espaçonave voará pelo gigante gasoso ou se ela entrará em órbita para uma missão de longo prazo. Isso realmente é muito importante. Uma coisa, Voyager, Pioneer, é você passar, fazer um sobrevoo. Outra coisa é você fazer entrar em órbita. Então, a primeira espaçonave a viajar da Terra para Júpiter, para quem não sabe, foi a Pioneer 10 da NASA. Ela foi lançada, olha só que interessante, ela foi lançada em 3 de março de 72 e sobrevoou Júpiter em 3 de dezembro de 73, o que significa que ela demorou apenas 640 dias para chegar em Júpiter. A Pioneer 11 foi ainda mais rápida. Em sua trajetória de sobrevoo, ela chegou em Júpiter em apenas 606 dias. Depois, os orbitadores, que devem ser mais, vamos dizer assim, cuidadosos, né, do que apenas uma missão que vai sobrevoar, porque eles precisam ir devagar o suficiente no final da jornada para que possam ser capturados pela gravidade de Júpiter e não passar direto. A JUICE vai viajar por 8 anos pelo espaço profundo. Então vamos lá. A Galileu, da NASA, levou cerca de 6 anos para chegar a Júpiter. Foi lançada em outubro de 89 e chegou na órbita de Júpiter em dezembro de 95. A Juno, que a gente está acompanhando agora, ela saiu da Terra em agosto de 2011 e chegou no seu destino em julho de 2016. Vocês estão vendo que tem uma grande variação. Essas variações no tempo da viagem do orbitador decorrem de vários fatores. Por exemplo, a distância entre a Terra e Júpiter no momento do lançamento, isso aí varia. Além disso, as missões orbitais não seguem caminhos diretos para o planeta. Elas acabam fazendo determinadas rotas pelo sistema solar interno primeiro, ganhando velocidade, né, ou usando o que a gente chama de auxílio gravitacional, que aumentam a sua velocidade para que ela fique mais rápida nessa grande trajetória. Para vocês terem uma ideia, a sonda Galileu, ela viajou cerca de 4 bilhões de quilômetros para chegar ao gigante gasoso, recebendo ajuda gravitacional de Vênus, da Terra e até do asteroide Gaspra, que ela encontrou pelo caminho. A JUICE vai usar uma estratégia parecida. A missão JUICE fará uma sequência complexa de manobras de assistência gravitacional, começando 1 ano após o lançamento, quando ela vai receber uma assistência gravitacional da Lua e da Terra, ambos os corpos ao mesmo tempo, para obter energia extra. Então olha só que legal. Então vamos ter também uma assistência gravitacional de Vênus. Depois nós vamos ter mais 2 assistências gravitacionais da Terra em 2026 e 2029, para que então ela consiga chegar em Júpiter em julho de 2031. As assistências gravitacionais são uma técnica de sobrevoo que pode aumentar o impulso de uma espaçonave. Então, o pessoal que trabalha no planejamento da missão usa a assistência gravitacional para enviar espaçonaves em jornadas que não seriam viáveis em uma rota direta, porque exigiriam muito combustível, por exemplo. Uma assistência da gravidade também pode ser usada para roubar o impulso de uma espaçonave. A Galileu, por exemplo, né, reduziu a sua energia em relação a Júpiter quando ela estava chegando e sobrevoou Io, por exemplo. O propulsor é usado tanto para acelerar quanto para desacelerar uma espaçonave. Portanto, uma assistência gravitacional que rouba energia pode reduzir a quantidade de propelente que uma espaçonave precisa para usar durante a inserção orbital, que a gente chama. Uma assistência de gravidade funciona de maneira semelhante a uma bola rolando de uma colina para um vale, por meio de uma alternância entre energia potencial gravitacional e energia cinética. Quando uma espaçonave se aproxima de um planeta, ela cai no poço de gravidade do corpo celeste e ganha energia cinética, acelerando enquanto perde energia potencial gravitacional. A espaçonave então deixa o planeta em uma nova trajetória que pode ser ajustada alterando a distância em que a nave passa pelo planeta. Os sobrevoos planetários podem, portanto, ter um efeito estilingue em uma espaçonave, ajudando a tirar o máximo proveito do suprimento de combustível limitado que a nave tem. Não é à toa que esse tipo de manobra leva o nome de estilingue gravitacional. Simplesmente, nós não temos energia suficiente no lançamento para mandar uma sonda.
Trying to grab all the groceries in one trip? Oof, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today.
Diretamente e ela entrar na órbita de Júpiter. Então, é necessário fazer essas manobras. Isso aí não é porque o pessoal acha legal, acha bonito, não. Precisa. Se você não fizer, você nunca chega em Júpiter. A energia extra transmitida à espaçonave deve vir de algum lugar. Movimento do planeta. A diferença de massa entre uma espaçonave e um planeta é tão grande que a desaceleração resultante do planeta é muito pequena, que é virtualmente, né, não medida. Como exemplo, quando a Voyager 1 da NASA fez seu sobrevoo assistido pela gravidade de Júpiter em 1979, o gigante gasoso desacelerou cerca de 0,000000000000000000000001 km por segundo. Enquanto a Voyager 1 obteve um aumento de velocidade de 10 km por segundo. Então, olha o que acontece. É usando, né, nada mais do que a gravitação para poder fazer todas essas manobras. Desculpem aí por esse monte de zero que eu falei. Para chegar em Júpiter, a Juice receberá um total de 4 assistências gravitacionais, então, no sistema solar interno, da Lua, da Terra e de Vênus. Então, é isso que vai acontecer. A Juice, então, seguirá em direção à sua primeira assistência gravitacional, que vai acontecer em agosto de 2024, após completar a sua primeira órbita solar, e esta será muito especial para a nave da ESA e para a exploração espacial em geral, pois será uma assistência gravitacional combinada da gravidade da Lua e da Terra, oficialmente chamada de LEGA, ou Assistência Gravitacional Lunar Terrestre. É a primeira vez na história da exploração espacial que nós vamos usar esse tipo de assistência gravitacional. Olha só que legal. O primeiro será muito desafiador, porque não será apenas uma assistência de gravidade, né, mas será da Lua e Terra, o que significa que nós temos que passar pela Lua e pela Terra ao mesmo tempo. Portanto, será uma manobra muito arriscada, uma manobra inédita na história da exploração espacial. Depois disso, a Juice, né, em agosto de 2025, vai levar um impulso gravitacional de Vênus. As próximas 2 assistências gravitacionais da espaçonave virão da Terra. A Juice voará pelo nosso planeta em setembro de 2026 e fará uma última visita à Terra em janeiro de 2029, quando receberá outra estilingada gravitacional, a última delas antes de chegar a Júpiter. Isso não será o fim das assistências gravitacionais da Juice, não. Mesmo depois que vai iniciar a missão científica lá no sistema Joviano, ela vai realizar várias assistências gravitacionais pelas luas, né? Ganímedes, Europa, Calisto. Então, tudo isso vai acontecer. A Juice, por exemplo, ela vai orbitar Júpiter, né? Realizando vários sobrevoos das 3 luas. Depois ela vai mudar de órbita, depois vai mudar, né, de trajetória para orbitar Ganímedes em 2035, tornando-se a primeira sonda a orbitar uma lua diferente da Terra. Olha só que legal. Isso é uma coisa que ninguém falou, né? Então a Juice vai ser pela primeira vez na história. Vão anotando aí, anotem aí no caderninho as coisas inéditas da Juice. Vai ser a primeira a usar uma assistência gravitacional conjunta da Terra e da Lua e vai ser a primeira a orbitar uma outra Lua que não seja a nossa Lua. Isso é sensacional. As assistências gravitacionais precisam ser precisas, logicamente, mas tem toda uma equipe para poder fazer isso. Então, é por isso que a missão Juice vai demorar 8 anos para chegar em Júpiter. E por isso que tem toda essa diferença quando você manda uma sonda simplesmente para sobrevoar ou quando você manda uma sonda para entrar em órbita de um objeto. Agora, uma das perguntas mais feitas, talvez, e você mesmo deve estar se perguntando aqui agora, por que a Juice vai estudar Calisto e o Ganímedes? E eles não vão colocar a Juice na órbita de Europa, porque se Europa é o satélite tão falado, tão querido por todos para ter vida, por que a Juice não vai orbitar a Europa? Existe um motivo, nós vamos entender ele agora. Vocês estão vendo aqui, a missão Juice da Agência Espacial Europeia partirá aí para uma viagem ambiciosa para explorar as luas de Júpiter. Isso, o lançamento, para quem não sabe, é dia 13 de abril. Mas a missão, ela simplesmente, né, vai sobrevoar a Europa. Não vai entrar em órbita de Europa. Por que isso? Existe um porquê, né? A Juice, né, ela precisa de muito pouca energia. Tá, para vocês terem uma ideia, ela tem uma energia de um secador de cabelo. Olha só que legal. Mas ela apresenta o que a gente chama de um bunker nuclear que protege os seus componentes eletrônicos da radiação. A Juice, logicamente, é uma maravilha da tecnologia, né, que não sobreviveria em Europa por muito tempo. Olha só que interessante. A menor das quatro luas principais de Júpiter pode ser o lugar mais provável do sistema solar para hospedar vida em seu oceano coberto de gelo. O ambiente ao redor da Lua, no entanto, é tão severo que mataria uma espaçonave em alguns meses, na melhor das hipóteses, de acordo com a NASA. Ir a Júpiter nunca é fácil. Quanto mais perto você chega do gigante gasoso e quanto mais tempo você quer ficar nas suas proximidades, tudo fica muito mais complicado. Júpiter está 5 vezes mais distante do Sol do que a Terra, vive numa zona crepuscular do Sistema Solar, recebendo apenas 4% da luz solar do que o nosso planeta recebe. Isso significa que qualquer espaçonave que deseje, né, estar ali teria que ter painéis solares enormes, e tem, né? Tanto que a Juno são os maiores painéis solares que a gente tem. Os desafios, né, começam aqui. Então, o campo magnético de Júpiter também é um campo magnético que é 10 mil vezes mais forte do que o da Terra, o que pode afetar as missões científicas. Isso aí já aconteceu com a própria Juno, que a gente acompanhou aí meses atrás. E o pior de tudo é que esse campo magnético superpotente aprisiona e sobrecarrega partículas que Júpiter e suas duas mais próximas. Então, Io sofre disso. Io tem todo aquele vulcanismo e tal, é por conta de estar nessa proximidade toda. Como resultado, né, os níveis de radiação nas proximidades do planeta são tão altos quanto ao epicentro de uma explosão nuclear. Orbitando Júpiter a uma distância de 671 mil quilômetros, ou seja, quase o dobro da distância entre a Terra e a Lua, Europa é a segunda Lua mais próxima de Júpiter. Então você tem Io, depois você tem Europa. Os níveis de radiação em torno de Europa são tão altos quanto em Io, mais próximo. Ainda assim, os cientistas sabem que a dose de radiação que um objeto em órbita ao redor de Europa receberia em um dia é 5.4 sievert. Mais de 2 vezes o valor que causa doença grave por radiação em humanos. Uma espaçonave não é um ser humano, né? Logicamente. Mas esses níveis altos de radiação estão além do que aqueles que uma nave foi projetada, no caso, a Juice. Então, uma nave para ficar na órbita de Europa, estudando a Europa, ela tem que ser preparada para estudar a Europa. Por isso que a Europa Clipper depois vai para isso. Ela vai ser uma missão preparada para estudar a Europa. Os pesquisadores dizem que eles estão acostumados com a radiação no espaço, aí não é segredo nenhum. Missões orbitando a Terra precisam passar pelo cinturão de radiação, mas os níveis de radiação lá não chegam nem perto, né, do que uma nave na órbita de Júpiter ou perto de Júpiter. Altos níveis de radiação são más notícias, principalmente para componentes eletrônicos e para os painéis solares. Quanto mais intensa a radiação, mais cedo o mau funcionamento dos sistemas eletrônicos e mais rápido os painéis solares se degradam. Por esse motivo, a própria missão Europa Clipper não procurará vestígios de vida em Europa diretamente, mas fará breves visitas periódicas enquanto estiver em uma órbita mais ampla ao redor de Júpiter. Por essa razão, também, é que a Agência Espacial Europeia decidiu fazer a missão Juice para explorar as luas, né, Ganímedes, Calisto e passar pouquíssimas vezes por Europa. Embora Ganímedes tenha menos probabilidade de abrigar a vida do que a Europa, de acordo com o cientista, né, a Lua está longe de ser entediante. Então nós já falamos aqui que ela é maior que o planeta Mercúrio, a maior Lua do Sistema Solar. E 3 anos depois, em 2034, né, a Ganímedes se tornará a primeira Lua no Sistema Solar a receber uma sonda em sua órbita, além da nossa própria Lua. Ganímedes orbita Júpiter a 1 milhão e 70 mil quilômetros, é o terceiro mais próximo do gigante gasoso, falando das 4 luas principais, e a radiação em torno de Ganímedes é cerca de 100 vezes mais fraca do que aquela em Europa. Então, tá vendo só? Ainda assim, a Juice não sobreviveria nesse ambiente por muito tempo, sem algumas soluções nunca antes usadas. Aí, olha só que legal. No coração da Juice, no coração da espaçonave, que pesa aí 2,4 toneladas, está um cofre revestido de chumbo que abriga toda a parte eletrônica da espaçonave, exceto os instrumentos científicos, né? Que, lógico, precisam estar do lado de fora. Existem quilos de chumbo na Juice, e isso efetivamente limita a quantidade de radiação que pode atingir os componentes eletrônicos, prolongando a sua vida útil, mas, eventualmente, em algum momento, aquela radiação vai ficar tão intensa que esses componentes eletrônicos vão parar de funcionar, a sonda vai parar de funcionar e acabou a missão. Se a espaçonave fosse para a Europa, por exemplo, esse mini bunker nuclear revestido de chumbo teria que ser muito mais robusto. Isso aí é interessante também. Mas enquanto existe uma solução para proteger os sistemas eletrônicos, os painéis solares não tem, né? Então não tem como a gente pôr chumbo ao redor do painel solar, eles ficam ali expostos à radiação e essa degradação aí é que vai também levar ao fim da missão. Devido à distância de Júpiter do Sol e à baixa potência de luz, né, que chega lá, os painéis solares da Juice devem ser enormes. Eles são projetados como duas asas em forma de cruz. Elas têm uma área de 85 metros quadrados. Olha o tamanho do painel. Apesar desse tamanho e eficiência recorde de 30%, as matrizes não produzem eletricidade suficiente para eliminar, né, para alimentar um secador de cabelo. Olha só que legal. Já é uma quantidade muito pequena de energia e à medida que se degradam ao longo da sua vida útil, devido à radiação, seu desempenho cairá a um ponto que não vai haver mais energia, não vai ter mais equipamento eletrônico e a missão, então, irá morrer. A Juice foi projetada para sobreviver 4 anos, combinando, orbitando primeiro Júpiter e depois Ganímedes. Antes de entrar na órbita de Ganímedes, a espaçonave fará 2 sobrevoos em Europa, já falamos isso, né? 21 em Calisto e 12 em Ganímedes. Pode sobreviver um pouco mais, mas não vai durar 10 anos como outras missões. Além do ambiente de extrema radiação, a missão também consumirá uma grande quantidade de combustível devido à grande quantidade de sobrevoos. Então você sobrevoa uma lua, muda de trajetória, gasta combustível, sobrevoa outra lua, tudo isso aí você vai gastando combustível e, como todo mundo sabe, o combustível ali ele é totalmente limitado. Os operadores vão querer finalizar a missão da Juice a tempo, enviando-a para colidir com Ganímedes a fim de evitar que a espaçonave se transforme em um pedaço perigoso de lixo espacial fora de controle e que pode, por que não, potencialmente colidir com a Europa mais tarde. E se colidir com a Europa, o que ela pode fazer? Pode contaminar a Europa com micróbios humanos. E aí, o dia que a gente for lá procurar a vida, a gente pode ser que a gente ache vida. Mas a vida não é de lá. A vida era a vida da Terra mesmo. Então, isso é muito interessante. Como os cientistas acreditam que Ganímedes tem um oceano que é muito mais profundo, né? Cerca de 150 quilômetros ali, eles não estão tão preocupados assim, porque não deve ter essa contaminação. Com todos esses desafios, isso significa que é impossível ter uma espaçonave orbitando a Europa, o lugar mais provável do Sistema Solar para ter vida extraterrestre? Então quer dizer que nós nunca vamos ter essa missão? Bem, atualmente os engenheiros aí estão trabalhando nessa possibilidade, né? A Europa Clipper vai ser uma delas, embora ela vai ter uma órbita um pouco mais distante e tudo mais, mas pode ser que num futuro aí a gente tenha, sim, missões que consigam orbitar a Europa, que é o sonho aí, principalmente dos astrobiólogos, para ver se a gente consegue descobrir se tem ou não tem vida. Vamos ter que aguardar. Então, por esse motivo, a intensa radiação e você não ter um equipamento preparado, é por isso que a missão Juice não vai orbitar Europa. E agora, vamos falar também de uma outra coisa que muita gente... Aliás, isso aqui, muita gente já tá falando besteira por aí. Porque se a gente fala dessas luas congeladas, né? É, Europa, Ganímedes, Calisto, e fala ali do sistema de Júpiter. Lógico que vida é uma palavra que vem à mente imediatamente. Mas... a Juicy vai procurar vida? Será que ela pode encontrar vida por lá? Vamos conversar sobre isso agora. Mesmo depois que a Juicy, para quem não lembra, né? Juicy quer dizer Jupiter Ice Moon Explorer, que é uma missão da Agência Espacial Europeia. Mesmo depois que ela concluir a sua missão, isso vai acontecer daqui a mais de 10 anos, né? Nós estamos em 2023 e a missão deve acabar em 2035. É muito pouco provável que saibamos com certeza se a vida pode estar prosperando nas proximidades do maior planeta do Sistema Solar. Água líquida, fonte de energia e nutrientes são as três coisas que os cientistas acreditam serem necessárias para o surgimento da vida em qualquer lugar do universo. Algumas das luas de Júpiter são mais propensas do que outras para fornecer esses três elementos. A missão Juice vai poder chegar perto de saber essa resposta. Porém, a Juice não vai detectar vida, não vai detectar assinatura de vida. E quando a missão terminar, provavelmente colidindo com Ganímedes, ainda estaremos décadas de saber com certeza se a vida, mesmo que apenas microbiana, prosperou ou prospera em qualquer uma dessas duas de Júpiter. Então, se ela não vai procurar a vida, por que diabos está mandando a Juice para lá, né? Bem, muitas das luas que orbitam os planetas gigantes do Sistema Solar, como Júpiter, Saturno e possivelmente Urano, são bem diferentes da Lua da Terra. Dados de sonda que passaram por elas, né, sugerem que essas luas podem estar abrigando oceanos abundantes em água. Devido às temperaturas extremamente baixas nessas partes distantes do Sistema Solar, esses oceanos são cobertos por conchas, né, por camadas de gelo com dezenas, às vezes centenas de quilômetros de espessura. Portanto, espiar dentro desses corpos, né? E procurar espiar dentro ali e ver a água dos oceanos não é uma tarefa nada fácil. Em alguma dessas luas, como a lua de Saturno Encélado, por exemplo, os cientistas detectaram evidências de geysers de água que se espalham por quilômetros no espaço, isso graças a fraturas gigantescas existentes na concha de gelo de Encélado, perto do Polo Sul. Medições feitas pelo telescópio espacial Hubble sugerem que a menor lua de Júpiter, Europa, também pode produzir essas plumas. Isso aqui é uma coisa muito interessante, que embora Europa tenha lá o oceano, a gente não sabe se tem pluma ou se não tem. Essas plumas indicam que alguma fonte de calor deve estar trabalhando dentro dessas luas, aumentando a possibilidade de que condições favoráveis para a vida possam existir. Acredita-se que a maior lua de Júpiter, Ganímedes, o principal alvo da missão Juice, também possui um oceano, assim como a mais distante Calisto, que é cravada de cratera, mas também acredita-se que ela tenha um oceano submerso. A Juice vai para lá então para estudar essas duas luas a partir de uma altitude, né, variando de centenas de quilômetros até milhares de quilômetros, medindo o quê? Medindo as propriedades físicas que podem ajudar os cientistas a confirmar a existência, primeiro, né, desses oceanos, determinar a profundidade, se é que se confirme que existam oceanos mesmo, qual que é a profundidade dele, e obter algumas informações sobre sua composição química, por exemplo, condutividade, salinidade, entre outras coisas. A sonda também fará dois sobrevoos em Europa, a segunda mais próxima das quatro luas de Júpiter, e apesar das medições valiosas que a Juice fará, os cientistas não acham que nenhum sinal de vida possa ser detectado a uma altura tão grande assim. Se existe vida nessas luas, esperamos que esteja na água. Isso é muito difícil de acessar, isso é um consenso aí entre os cientistas. Não esperamos ver vida na superfície dessas luas e ainda não é viável descer com uma sonda, pousar e depois perfurar esse gelo para tentar encontrar vida. Das duas missões definidas aí para estudar as luas de Júpiter no início dos anos 2030, a Juice tem uma desvantagem quando se trata de coletar evidências de vida extraterrestre. Isso ocorre simplesmente porque o alvo principal da Juice é Ganímedes, a maior lua do Sistema Solar, terceira mais distante de Júpiter, entre as quatro principais, mas ela sai atrás de quem? Da Europa Clipper, A Europa Clipper, que vai ser lançada em 2024, e mesmo sendo lançada depois, vai chegar lá um ano antes da Juice. Isso é muito interessante, né? Por conta daquelas, todas aquelas manobras que eu falei para vocês, a Europa Clipper tem uma chance melhor de produzir ideias, né, sobre a vida, já que o seu foco é estudar Europa e não as outras duas. As evidências de missões anteriores, bem como das modelagens que a gente faz aqui com os dados que a gente tem, sugerem que em Europa, sob a camada de gelo, se você continuar descendo para a água, vai acabar encontrando um fundo rochoso, que a estrutura dessas luas é uma camada de gelo, essa concha de gelo que a gente chama, um oceano global que cobre a lua inteira e lá no meio um núcleo rochoso. Então você tem uma interface ali entre o oceano e esse núcleo rochoso. E lá pode ser que você tenha as fontes hidrotermais, e essas fontes hidrotermais geram energia e nutrientes também, que os nutrientes ficam ali sendo aquecidos para você então produzir a vida. Essa que é toda a ideia. Ganímedes, que tem mais de 5.200 quilômetros de largura, né, tem um oceano que provavelmente é muito mais profundo do que o da pequena Europa. Na verdade, os cientistas acham que o oceano de Ganímedes pode conter 20... Olha só isso, hein? O oceano de Ganímedes, pela conta que se faz, ele pode conter 25 vezes mais água do que os oceanos da Terra. Mas a imensa profundidade desse corpo pode ser uma das razões pelas quais a vida pode não existir em Ganímedes. O que se acha que ocorre dentro de Ganímedes, né, se você for fundo o suficiente, é que a água se torna gelo novamente, ou seja, o oceano é tão profundo, que você começa crosta de gelo, depois água, vai descendo, vai descendo, vai descendo, é muita profundidade, vira gelo de novo, porque fica muito frio. Portanto, o oceano de Ganímedes não tem, né, apenas a camada de gelo em cima, tem a camada de gelo embaixo, não tem aquele contato com o núcleo rochoso, não tem aquela fonte hidrotermal, que provavelmente a Europa tem, então é mais difícil de ter vida. Nenhum fundo rochoso significa nenhuma fonte de nutrientes, isso aí que eu falei para vocês, mas, né, nem tudo pode estar perdido para Ganímedes, pois podem existir rachaduras na camada inferior de gelo, olha só que legal, criadas por alguma forma de atividade térmica, e aí os pesquisadores vão ter que estudar isso, que aí você teria então o contato entre a água e a rocha. Olha só que legal. E isso aí não é um problema nenhum para o cientista, tá? Eles estão muito confiantes, eles sabem que a Juice não vai encontrar vida, isso aí eles já sabem, então eles não têm problema nenhum com isso. Eles estão indo lá para caracterizar todo o sistema, para entender esse sistema melhor, o que já é muita coisa, entender a geologia, que são geologias bem distintas, geologias complementares. Então, isso aí para eles é tranquilíssimo e eles não têm problema nenhum com isso. Agora, tem coisas interessantes. Por exemplo, se descobrir que não existe uma camada de gelo tão espessa, ou se descobrir que há material na superfície vindo de baixo, aí Ganímedes seria mais parecido com o Encélado da Europa, aí as coisas podem mudar durante a missão. Tá? Embora a Juice não vá pousar em Ganímedes, nem tentar descer abaixo da crosta de gelo, né, os seus 10 instrumentos científicos permitirão que os cientistas coletem uma grande quantidade de informações sobre o interior de Ganímedes. Uma das principais questões que os cientistas querem responder com a missão: qual a composição química da água abaixo da crosta gelada de Ganímedes? Pois isso pode sugerir a possibilidade, né, a habitabilidade, como a gente chama. Nós vamos entrar aqui naquela mesma situação do rover Curiosity. Quando o Curiosity foi lançado para Marte, muita gente falava que ele estava indo encontrar vida. E não, ele estava indo tentar descobrir se Marte, em algum momento, teve as condições para a vida. Aqui no caso da Juice, é exatamente a mesma coisa. Ela não vai procurar por vida, mas ela vai tentar descobrir se os oceanos daqueles satélites teriam as condições para, de alguma forma, a vida se desenvolver. Então, isso é que é muito importante. A análise remota da composição da superfície da crosta de gelo pode fornecer algumas dicas, assim como medições remotas do campo magnético, como nós já falamos. O campo magnético de Júpiter é 10 mil vezes mais forte que o da Terra. Na década de 1990, a sonda Galileu detectou perturbações nesse campo que acabaram atribuindo a efeitos no oceano dentro da Lua. Então agora está na hora de estudar melhor tudo isso aí. Os magnetômetros da Juicy são mais sensíveis do que os da Galileo, então você pode ter dados muito melhores, com muito mais resolução do que os dados obtidos pela Galileo. Se existe um oceano que contém sal, ele se torna eletricamente condutor. Então, os cientistas esperam detectar uma espécie de sinal magnético pulsante de frequência muito baixa. É um sinal muito fraco e difícil de resolver, mas é aí que a Juicy se encaixa. Se for muito, muito salgado, será mais eletricamente condutivo e o sinal será mais forte. Se tiver pouco sal, o sinal será mais fraco e assim eles vão caracterizar o oceano de Ganímedes. A composição química do oceano pode ajudar os cientistas a decidir se a busca por vida ou suas assinaturas diretas numa missão futura valerão ou não a pena. Os dados coletados pela missão Juicy e pela missão Europa Clipper ajudarão os cientistas a determinar a melhor forma de procurar vestígios diretos de vida no sistema de Júpiter no futuro. A missão pode fornecer uma resposta final ainda está a uma geração de distância. Isso é um consenso aí entre todos os pesquisadores. A Juicy, na verdade, vai preparar o terreno, o cenário, para futuras missões que aí sim podem ser enviadas para procurar biomarcadores nessas luas. Nós nem sabemos como esses biomarcadores devem se parecer e haverá muito trabalho feito por toda uma grande comunidade científica, né, de químicos, astrobiólogos e tudo mais, para tentar entender, quando a Juicy mandar os resultados, né, o pessoal vai tentar entender o que é aquele resultado, de como que a vida poderia encaixar nesses ambientes. Mesmo sem a descoberta de vida, espera-se que a missão Juicy produza uma série de fascinantes descobertas científicas. Além da missão Galileu, a espaçonave Juno da NASA estudou o sistema de Júpiter, mas o foco principal dessa espaçonave tem sido o próprio planeta e não só as luas. Na década de 70, teve a Pioneer 10, 11, Voyager 1, Voyager 2, que fizeram belas visitas a Júpiter, assim como a Cassini, né, em Saturno, a New Horizons também em Plutão, e agora chegou a vez da gente conhecer essas luas que a gente chama de luas congeladas de Júpiter, estudar Ganímedes, estudar Calisto, que vai ser muito legal, né? Calisto, que é sempre deixado de lado ali, e veremos os resultados. Então, é o seguinte, dia 13 de manhã, a partir das 8h15 da manhã, começa aí toda a emoção da viagem da Juicy até Júpiter, com o lançamento a bordo do foguete Ariane 5, direto de Kourou, na Guiana Francesa. E espero todos vocês para a gente acompanhar toda essa viagem aí e todos esses detalhes da missão. Muito bem, queridos ouvintes, de volta aqui com o Horizonte de Eventos para vocês, e espero que vocês tenham gostado aqui todos os detalhes, né? Já virou meio que uma tradição aqui no Horizonte de Eventos, quando tem uma missão, né? A gente tenta trazer aqui a maior quantidade de detalhes possíveis dessa missão, porque fica aí, né, uma missão que vai durar tanto tempo. Então, quando o pessoal tiver dúvida sobre a Juicy, o que ela está indo fazer e tudo mais, tem aqui um material para ser consultado. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Já sabe nada. Já sabe só de dar 5 estrelinhas lá no Spotify pro podcast. Podcast não tem like, né? Tem essa coisa. Então, aquele nosso discurso final acaba não valendo mais. Deixe lá 5 estrelinhas no Spotify, é muito importante. Mande para o grupo dos seus amigos, mande para o grupo da família, mande para o grupo dos seus colegas de trabalho, para eles conhecerem uma missão espacial aí. E você quiser conversar sobre a Juicy, já sabe, você me encontra aí nas redes sociais, @spacetoday1 no Twitter e no Instagram. Tem o blog também, spacetoday.com.br. Tem o canal do YouTube, Space Today, também. Vai lá, agora tem arroba, né? Então, @spacetoday. Vai lá, eu vou fazer um vídeo também especial sobre a missão. Vou transmitir o lançamento da missão, a chegada dela. Espero estar vivo até lá, para que a gente possa mostrar. E, no mais, só tenho a agradecer a vocês pela atenção, pela paciência e pelo tempo aí dispensado para ouvir um pouquinho aí a voz da ciência. Um grande abraço a todos. Ad Astra et Ultra.
O Horizonte de Eventos é produzido por Sérgio Sacani e editado pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Para saber mais, siga o arroba SpaceToday1 no Twitter e no Instagram. Acesse spacetoday.com.br e assine o canal Space Today no YouTube. Esperamos você no próximo episódio.